etapas de podcast, pode voltar a ouvi-lo e partilhá-lo sempre que quiser. Agora é hora de O Bom, o Mau e o Vilão. Miguel Pinheiro, diretor do Observador, está connosco todas as manhãs para as escolhas do bom, o mau e o vilão. Muito bom dia, Miguel. Bem-vindo.
Bom dia.
E o bom de hoje, Miguel, quem é?
O bom de hoje é a Iniciativa Liberal, que conseguiu ontem fazer aprovar uma proposta para a criação urgente de um portal online de acesso público, onde os cidadãos possam monitorizar e escrutinar todo o processo relacionado com a execução dos fundos europeus. Isto parece uma coisa simples, vem aí muito dinheiro em fundos e este portal permitiria, lá está, monitorizar e escrutinar a sua aplicação, e uma pessoa o visto e pensa, quem é que pode ser contra isto, não é? É como alguém dizer que é contra a paz no mundo, contra o fim da fome, não é? Mas não, porque pelos vistos o PS... tem qualquer coisa contra isto. Esta proposta foi aprovada por todos os partidos, menos pelo socialista. Ainda por cima, segundo parece, o PS tinha aprovado uma proposta semelhante do PAN. Por isso, uma pessoa olha para isto e pergunta, por que carga de água é que o PS votou contra a proposta da Iniciativa Liberal?
É uma boa pergunta essa, Miguel.
Olha... Chamada pergunta retórica.
Sim. Exato, mas vamos guardar essa para amanhã aqui.
Pronto, ok. Desculpa lá, estou-me a meter noutra rubrica disto.
Pois, exatamente, mas... Miguel. Não queria estar a dizer nada aqui em público, mas enfim.
Não se repetirá.
Não podes ver nada, Miguel. Não podes ver nada.
Vamos lá conhecer o teu mau de hoje.
O mau é o ministro dos Negócios Estrangeiros. Augusto Santos Silva esteve numa reunião em Berlim e admitiu isto. Ou citá-lo. Na primeira onda fizemos alguns erros. Quer dizer, ponhamos só isto, não é? Na primeira onda fizemos alguns erros. A notícia da agência Lusa não nos dá mais pormenores. Eu acho isto interessante porque é natural que na primeira vaga o nosso governo, assim como outros governos, tenha cometido erros. É também natural que tenha feito uma análise desses erros. Tudo isso são boas notícias porque... À partida, ao fazer isso, mostra profissionalismo e capacidade autocrítica. Agora, só falta o governo ter a enorme gentileza. Não quero pedir demasiado, não é? Mas ter alguma benevolência para connosco e partilhar as conclusões dessa análise. Não querendo voltar às perguntas, mas voltando, que erros foram feitos? Porquê é que foram feitos? Que consequências tiveram? E... acima de tudo, o que é que está a ser feito para evitar que se cometam erros parecidos nesta segunda vaga? Era interessante ouvir a resposta a isso, porque era bom se de vez em quando o governo nos tratasse como adultos.
Eu acho que estás a ser otimista, Miguel. Aquilo é uma frase, ponto. Não me parece que tenha havido sequer uma avaliação sistemática e minimamente ordenada daquilo que correu bem e daquilo que correu mal.
Recuso-me a acreditar nisso. Não acredito. E não te admito, e acima de tudo eu não te admito que digas isso no nosso governo. Eu tenho a certeza absoluta que foi formada uma comissão e que essa comissão reuniu pelo menos duas vezes, sempre com pessoas diferentes, para fazer um livro branco sobre o que correu bem e correu mal. Tenho a certeza.
Tudo isso com uma task force.
É precisamente, já cá faltava isso. É verdade, tens razão. Mas a task force neste governo nunca se riu. Mas é que eu falei em comissão. As comissões reúnem duas vezes. As task force nunca reúnem. Por isso.
Miguel, vamos lá então conhecer o vilão de hoje.
O vilão não é nenhuma originalidade, é até uma unanimidade. Tenho a certeza que o governo virá hoje explicar o que é que se passa. O vilão é precisamente o governo que decidiu proibir as aulas nas vésperas dos feriados de dias 1 e 8 de dezembro. Enfim, vamos admitir que a situação está tão complicada que o governo precisa mesmo de deixar cair a sua grande bandeira desta segunda vaga, que era manter as aulas presenciais a funcionar até ao limite. Portanto, vamos admitir, porque não há outra solução, que a coisa está ainda pior do que o governo está a dizer, porque já chegou àquela fronteira final que é interromper as aulas. Portanto, tenham atenção. Mas mesmo admitindo isso, e de facto mesmo isto não foi suficientemente bem explicado, há uma coisa que nos deixa o povo português irremediavelmente perplexo, que é porquê que o governo não proibiu apenas as aulas presenciais, mas também as aulas à distância. Já falámos muito disto esta manhã e imagino que se vá falar ao longo do dia. Se os professores estão em casa em segurança e se os alunos estão em casa em segurança, porquê é que não podem ter aulas usando essa invenção maravilhosa que se chama internet, que chegou agora a Portugal e que estamos a começar a explorar em todas as suas potencialidades e podemos aproveitar agora para ver se é possível, se a internet nos pode ajudar a ultrapassar estas dificuldades. Não se entende que efeito nefasto é que as aulas à distância podem ter sobre o combate à pandemia. Tudo isto é um enorme mistério. Às vezes este governo faz absoluta questão de tomar decisões que desafiam a lógica, desafiam a racionalidade, desafiam o bom senso, ou então simplesmente não estão bem explicadas. Eu admito que estejamos todos a ver mal a coisa, e por isso tenho a certeza absoluta de que hoje, Paulo, eu diria, até às 5 da tarde...
50 cêntimos.
50 cêntimos. Até às 5 da tarde, alguém no governo irá explicar o porquê desta medida que nos parece tão estranha.
É provável que alguém do governo diga alguma coisa sobre isso. Agora, a verdadeira razão talvez esteja naquilo que o José Manuel Fernandes disse há pouco. É que assim deixa nu que aquilo que o Primeiro-Ministro prometeu em abril, que era no início do ano letivo, toda a gente ia ter computador, afinal não aconteceu, como sabemos.
Voltamos às calúnias, é isso? a tua presença aqui é para isto, não é?
Um euro.
Para caluniar o governo.
Pode ser um
não,
daqueles
50
casos como...
cêntimos, já passou um euro? Então...
Não.
É a taxa não. De calúnia.
Não é... Ah, ok, certo.
Ah, pode ser um daqueles sim. Casos como nas feiras, em que eles depois vão voltar atrás e afinal já se podem fazer feiras aqui, se calhar também se vão poder fazer aulas. Lá
pronto,
se for vamos esperar assim, mais umas horas?
Se for assim, 50 cêntimos para ti. O Paulo dá-te uns 50 cêntimos a ti.
Então, trocamos de apostas, bem, está aqui uma aposta...
Isto é uma aposta dupla.
Sim.
Este é que vai correr tudo bem.
Miguel Pinheiro com as escolhas desta quarta-feira no Bom, o Mau e o Vilão. O Bom de hoje é a Iniciativa Liberal, o Mau, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Vilão, o Governo. Miguel, amanhã contamos contigo à mesma hora para novas escolhas. Um abraço.
Remédio.
O Bom, o Mau e o Vilão sempre disponível em podcast e também no nosso site em observador.pt.
Olá, eu sou o Miguel Pinheiro. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.